Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Você sabia que o sal contém o nutriente necessário para a saúde? O sódio equilibra o volume do sangue e da água no organismo, ajudando assim na pressão arterial, nas funções cardíacas e na contração muscular.
Essa informação pode ser surpreendente, já que ouvimos muito que o sal pode ser prejudicial à saúde. Entretanto, na quantidade certa, ele é bem benéfico.
Agora, Kay, você disse tudo na quantidade correta. De acordo com o último relatório do Programa Nacional de Saúde, diariamente os brasileiros consomem praticamente o dobro da quantidade de sal recomendada e isso, sim, pode causar muitos problemas à nossa saúde.
Pois é, a questão é que consumimos muitos produtos processados e ultraprocessados, que já têm bastante sal na sua composição. Quanto menos nós consumirmos esses produtos, melhor para a gente. Não temos dúvidas quanto a isso, mas nossas dúvidas estão ligadas ao sal no nosso dia a dia. Qual o tipo de sal mais adequado para o uso diário? Você sabe?
Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles, e no programa de hoje vamos receber a doutora Eneida Ramos, que é uma nutricionista experiente, especialista em emagrecimento feminino, além de ser colunista aqui da RTM no programa Fique Por Dentro, para esclarecer algumas questões ligadas ao sal.
Eu vou te dizer, a entrevista tem muita informação importante, você vai amar, então não sai daí que a gente volta já já.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Como mencionamos no início do programa, hoje nós estamos aqui com a querida Eneida Ramos, que é nutricionista super experiente, especialista em emagrecimento feminino e colunista de um dos nossos programas na RTM, o Fique Por Dentro. Eneida, a gente te agradece mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar de nosso programa. Você que já tem participado em vários programas ao longo dos anos e aqui está mais uma vez graciosamente cedendo do seu tempo e do seu conhecimento com a gente. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, Suzy. Muito obrigada. Uma grande alegria estar com vocês novamente nesse programa, levando essa mensagem para as mulheres de esperança agora.
Eneida, vamos falar hoje de um tempero que está presente possivelmente em todas as casas no planeta, que é o sal. E a gente costuma muito ouvir sobre os malefícios do sal, mas a gente sabe também que ele pode ser bastante benéfico. Agora, além de acrescentar sabor às refeições, ele desempenha funções indispensáveis no corpo humano. Entretanto, no dia a dia, a gente se depara com vários tipos no mercado, como sal refinado, sal light, sal grosso, flor de sal, sal marinho, sal negro, sal do Himalaia e até sal defumado. A gente fica doidinha com tanta opção, isso porque eu nem mencionei todos os tipos que tem por aí. Então, a gente fica cheia de dúvida. Qual é o melhor tipo de sal para usarmos no dia a dia? Conta pra gente, por favor, ajuda.
Realmente, é uma boa pergunta, porque eu vejo assim, um marketing muito, muito forte, né? Muito intenso em relação à indústria, justamente por conta do sal ser um tempero indispensável na cozinha, na culinária. E realmente, uma comida sem sal, a gente tem que entender e combinar que realmente é bem sem graça, não é? Não tem até aquele termo, ai, que sem sal, né? Ou até a pessoa sem sal, sem graça, né? Então, assim, a vida sem sal é complicada, né? Ainda mais eu trabalhei muitos anos em hospital, então aquela comida assódica, que é comida sem sal, ou hipossódica, que é com menos sal, não é legal, né? Então, agora, o sal tem o seu benefício, né? Porque tem o sódio, tem o cloreto, né? O sal é o cloreto de sódio. Então, tem o seu benefício para a saúde, né? Tem até o sal, né, iodado, né? Que é o sal que é o sal de cozinha, que acrescenta o iodo, que é um nutriente também muito importante, um mineral importante. Agora, a gente tem que acalmar em relação a essa quantidade de sal, porque tem muito marketing por aí. Por exemplo, o sal rosa, que muita gente gasta muito dinheiro, né? A gente tem ainda umas reservas. Será que realmente é do Himalaia, sal do Himalaia, né? Tem alguns estudos aí mostrando que, na verdade, não parece bem que vem de lá, né? Então a gente gasta um dinheiro grande para comprar um sal que a origem até é duvidosa. Agora, o melhor sal, o sal que eu mesma uso na minha cozinha, é o sal marinho. Porque é um sal que ele não é assim, né? Não passou aí tanto por esse refinamento. Então, ele preserva um pouco mais de nutrientes, né? Comparando com os outros, né? Ele tem ali o cálcio, tem magnésio, tem outros minerais também. E como ele não passou pelo processo de refinamento, ele acaba tendo um perfil mais alcalino. O que quer dizer isso? Ele não tem esse perfil ácido que vem do sal. Tanto é que o sal, ele tem um poder que a gente fala que é um poder inflamatório. Muito sal no organismo não é legal. A gente acaba roubando cálcio, sabe? E pode até levar uma perda de massa óssea, né? Então, uma osteopenia, uma osteoporose, tem relação com uma alimentação rica em sal. Então, o sal alcalino, que é o sal, né, o sal marinho, ele acaba tendo esse benefício, que ele não dá tanto prejuízo aí, pensando nessa questão inflamatória. Agora, sal é sal. Então, independente do tipo de sal, se é sal de cozinha, se é o sal marinho, se é o sal, né, um sal gourmet, né, quer dizer, aquele sal mais, ele tem uns cristalzinhos, né, que a gente joga, né, numa batatinha, às vezes fazendo forno, é sal. Então, a gente tem que monitorar a quantidade de sal. Porque o brasileiro, ele tem uma característica de consumir muito sal, muito mais do que o permitido pela Organização Mundial da Saúde. E daí tem o risco de ter doenças cardiovasculares, doenças do coração. Então, independente do tipo de sal, eu acho que vale a gente falar, pena a gente falar dessa questão da quantidade, né? Quanto menos sal, melhor.
E aí, Eneida, como que a gente pode, então, dar mais sabor à comida sem o sal, né? Então, assim, tem um sal, como é sal verde que fala? Que é o que tem, que são os temperinhos. Conta pra gente o segredo pra gente melhorar a nossa alimentação.
Aí que tá, isso.
Mantendo o sabor, Eneida, por favor.
Exatamente, exatamente. Então, o sal a gente deve consumir, né? A não ser se a pessoa tem algum problema realmente de doença renal, que tem alguma contraindicação médica de reduzir mesmo, né? Agora, como a gente já tem uma alimentação que tem muitos alimentos industrializados, então já comeu um alimento fora que tem sódio, né, que é o sal, vários alimentos que a gente come que já tem, que a gente não tem como ter esse controle. Então, dentro de casa, é interessante a gente ter algumas estratégias para a gente não aumentar muito essa quantidade de sódio. Então, você falou uma coisa muito importante agora, Suzy, que é justamente isso, fazer um sal de ervas ou uma pastinha de sal. Por exemplo, eu podia já dar uma receitinha para vocês, olha lá, cozinha prática, hein? De fazer um sal em pasta em casa. Você pode pegar, por exemplo, até vou passar a receitinha, uma meia xícara de chá, né? Meia xícara de chá de sal marinho. Daí pode colocar 2 dentes de alho. E daí vai pegar a xícara também, 1/4 de xícara de manjericão fresco. Daí 1/4 de xícara também de chá de hortelã fresca. 1/4 de xícara de chá, que pode ser tanto de salsinha ou de cebolinha, né? O que tiver. E 2 colheres de sopa de azeite extra virgem. Ou até um pouquinho mais, né? Porque a gente vai fazer uma pastinha com isso. Então, qual que é a ideia? A gente amassar esse alho com uma faquinha, deixar ele descansar um pouquinho, lavar as ervas, secar, e depois bater tudo no liquidificador. As ervas, o alho, o azeite, até virar uma pastinha, vai formar uma pasta. Daí a gente vai deixar num recipiente com tampa, na geladeira, e usar aí, né, durante, né, uma semana, 15 dias, né? Porque vai depender do quanto que a gente cozinha em casa, né? Mas rende bastante, tá? E a gente, dessa forma, a gente tá usando um sal, que é um sal mais temperado, que tem mais nutrientes também. Então, vai diminuir aquela necessidade de salgar tanto, né? Daí, quando for usar, para refogar fazer um arroz, usar para refogar um legume, a gente coloca um pouquinho nessa pastinha. Tem um segredo também, que eu gosto muito, que é fazer o gersal. O que é o gersal? É a gente bater o sal marinho com gergelim. Também é muito legal fazer o gersal. Eu também tenho uma receitinha, posso passar pra você?
Quero, tô curiosa aqui. Uma pergunta antes de você passar a receitinha. O sal marinho é o sal marinho refinado ou ele é grosso? Eu uso grosso.
Não, nem tanto faz, pode ser tanto um ou outro. O que o ouvinte tiver mais facilidade para encontrar, pode ser os dois. Desde que seja marinho,
desde que seja marinho, tá bom.
Sim, sim. E daí o gersal, a gente vai precisar do sal marinho mesmo, né? Que a gente vai usar meia xícara de chá. Daí a gente vai usar uma xícara de chá de gergelim branco. E daí, aquilo que você falou, de a gente dar uma fritadinha, né? No fogo baixo, a gente vai pegar o gergelim branco, vai colocar um pouquinho por 3 minutinhos, mexendo um pouquinho, né? Até para ele não torrar. Vai deixar esfriar e depois vai bater no liquidificador o gergelim com sal marinho. E daí a gente vai colocar vai formar uma farofinha grossa, né? Vai pôr num potinho de vidro e deixar fora da... Pode até deixar fora da geladeira, né? Num lugar que não bata sol. Esse gersal, ele é muito legal para colocar, assim, em cima de um legume ou para cozinhar com ele. Porque o gergelim, além de dar muito sabor, ele tem vitamina E, tem fibras. Então, é muito legal. Uma outra estratégia que eu acho muito legal para diminuir o consumo de sal é o uso de vinagrete. É muito legal. Faz um vinagrete com tomatinho, com cebola, com cebolinha, com azeite, com vinagre. Por quê? Quando a gente faz um vinagrete e coloca em cima de uma carne, né, na comida, em cima de um arroz, diminui aquela necessidade de salgar também. Isso dá mais sabor à comida. Tem muito truque, hein? Tem outro, ó.
É isso que a gente gosta, né? Coisa prática, truque, bom para melhorar nossa alimentação.
E é tanta informação, Suzy, que é por isso que eu até tenho o meu curso, né? Que eu fiz meu curso online de emagrecimento, porque é muita informação. Então lá coloquei várias receitinhas também, porque é muita coisa, muita informação, muito conteúdo para passar, né? E tem uma outra dica, que é fazer o sal dourado. O que é isso? Pegar no saleiro o açafrão em pó e misturar com o sal marinho. Porque quando a gente mistura os dois, é formar aquele um pó dourado que eu falo, né? E esse pozinho, né, que é um sal misturado com açafrão, ele vai diminuir quando a gente vai salgar, né, a comida. Você diminui aquela necessidade de colocar muito sal, né, vai dar mais sabor. Além do que, a gente está colocando um super alimento, que ele é rico em antioxidante aí. Que é o quê? Que é o açafrão da terra, que é um alimento maravilhoso.
Eu vou confessar que aqui em casa tem açafrão e tem sal marinho pelas suas dicas, por influência sua.
Que coisa boa!
Eu presto atenção nas suas dicas, que são muito boas.
Isso que é legal. O legal é o que eu sempre falo, né? É ouvir e praticar. Uhum. Até ontem estava falando, né, com as alunas, né, do curso, que muita gente ouve as informações e não pratica. Até uso um termo que é a obesidade intelectual. A gente fica com muita informação, mas a gente não coloca em prática. Uhum. Então, você é um exemplo de colocar em prática. Isso que é bacana, né? E colocar essas informações.
E, Eneida, sabe que uma outra coisa que eu faço também, não sei quando que eu comecei a fazer isso, mas eu comecei a fazer, quando eu vou fazer arroz, eu faço com sal e orégano. Eu amo orégano e eu acho que dá um sabor incrível, diferente. Quem não ama orégano não gosta do arroz. E eu lembro que uma das vezes que nós tivemos uma entrevista, você falou da importância de colocar ervas na comida, isso, no arroz, isso. Inclusive para deixar o arroz mais nutritivo, se fosse um arroz branco, então que você enriquecesse de alguma forma. E quando eu faço essas coisas, eu sempre lembro de você. Outra coisa, Eneida, você fala aí da quantidade de sal, né? E é assustador, porque os alimentos realmente já vêm com sódio, a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, quando a gente vai colocar sal na comida, você fala assim, gente, só isso é suficiente, porque tem que ser bem pouquinho, né? Quanto que eu ponho para fazer um arroz para 4 pessoas? Ou quanto que eu uso para refogar um legume, né? E a gente, às vezes, essa questão, eu gosto muito de você ir diminuindo aos poucos, eu gosto de você ir mudando aos poucos, eu acho que é melhor, para mim funciona muito bem. Vale a pena ir mudando aos poucos, tira um pouquinho de sal hoje, porque aí você não sente tanto, aí que você se acostumou com aquilo, é isso, é um caminho bom para seguir?
Com certeza, esse que é o melhor caminho. Eu gosto de falar é que são pequenas mudanças mais frequentes, né? Então, quando a gente quer realmente diminuir o consumo de sal, e um parâmetro é a própria compra de sal, né? As donas de casa, elas acabam sabendo, né? Quanto, ah, eu abri um pacote de sal, é que tem um quilo de sal, quanto tempo será que dura? Então, a gente tem que observar isso, né? Porque pela recomendação da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que consumir, por exemplo, por pessoa, 5 graminhas de sal, 5 gramas de sal. Agora, assim, o que que equivale a uma graminha de sal? Sabe aquela tampinha de caneta Bic? A tampinha de caneta Tabique, ela tem uma graminha de sal. Ou uma colherinha de café, tem uma colherinha de sal. Então, no dia, seriam 5 colherinhas daquela. O que acontece? O brasileiro, ele consome o dobro disso.
Pelo menos, no mínimo.
Pelo menos o dobro, né? Fora, assim, alimentos industrializados, né? O consumo é de pão francês, que até o nome é pão de sal. Então, qual que é a ideia? Ver o que está fazendo hoje e tentar mudar um pouquinho. Então, por exemplo, vai fazer a próxima refeição, vai preparar a refeição, se colocava uma colher de sopa, né, para fazer o arroz, coloca uma de sobremesa, coloca uma, né? Agora, a quantidade vai depender muito da quantidade que a gente está cozinhando, né? Então, vai fazer 2 xícaras de arroz normalmente, seria uma colherzinha de chá, né, de sal, mas vai depender muito da quantidade de arroz, de feijão, da comidinha que a gente vai consumir. Agora, é bom realmente comparar o que a gente faz hoje e tentar amanhã fazer um pouquinho melhor e fazer pequenas mudanças mais frequentes. E você tocou num ponto muito importante, que é o consumo das ervas, né? Então, tanto as ervas frescas como as desidratadas, como no caso o orégano, né? Tem até orégano fresco também, eu tenho em casa, sabia? Eu plantei orégano, é maravilhoso, eu também gosto muito de orégano. Então, quando a gente tempera a comida com mais temperos, e com orégano, com tomilho, com salsinha, com cebolinha e com sementes também, semente de girassol, semente de gergelim, colocar salpicar na comidinha, a gente está conferindo mais sabor a essa comida. Então, o que acontece? Além de colocar mais sabor, também uma oferta maior de nutrientes. Então, pensando em saúde, é maravilhoso. Então, quanto menos sal, melhor. Pensar que o sal, ele tem esse poder aí, como eu falei, né, inflamatório, ele pode comprometer a saúde do coração, a saúde óssea também. Então, dá uma reduzida e colocando mais temperos naturais. Eu acho muito legal ter uma hortinha em casa, se possível, né? De repente, ter um pedacinho de terra que bata sol, pode ser um vasinho. Então, vai comprar uma cebolinha, planta ali, né? Pega, consome a cebolinha, pega a raiz, coloca na terra, vai colocando mais temperos naturais e assim a gente vai diminuindo o consumo de sal.
Muito bom, Eneida. Muito obrigada, querida, por mais essa entrevista enriquecedora, por mais dicas incríveis. Você sempre abençoa muito a gente, é muito esclarecedor, muito prático, e eu só posso te agradecer por participar com a gente mais uma vez no Mulher de Esperança.
Mais uma vez agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de estar com vocês. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Um beijo, Deus abençoe.
A gente quer deixar você ao som de uma música muito especial. Fique com o Trio Tris em Tudo Se Fez Novo.
Vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui. Meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor, nova criatura sou. é por causa dele. Por causa do seu amor, nova criatura sou. Não olho mais pra trás. Seguir em frente eu vou. Que era antes, sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui, meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi. Nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou, tudo se fez novo, e é por causa dele, de Jesus.
Você ouviu Tudo Se Fez Novo com o Trio Tris.
Será que ainda vale a pena?
Você sabia que o sol tem várias funções? Há milhares de anos, os homens têm se beneficiado com suas múltiplas utilidades, dentre elas o tempero, conservante, desinfetante, componente de ofertas cerimoniais e até unidade de troca. Houve uma época que, devido à sua escassez e importância, o sal chegou a ter o valor equivalente ao ouro, olha lá! E foi o motivo de guerras e disputas. Nos dias atuais, temos conhecimento de sua importância para o nosso organismo. Nosso corpo possui sais que são regulados pelos rins e pela transpiração. O sódio encontrado no sal de cozinha está envolvido na contração muscular, incluindo os batimentos cardíacos, nos impulsos nervosos e na ingestão de proteínas. O cloreto auxilia na absorção de potássio e é a base do ácido estomacal e ajuda no transporte dos dióxidos de carbono das células até os pulmões, onde são liberados. Saber de tudo isso traz um significado ainda maior para a afirmação de Jesus aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso está lá em Mateus 5, versículo 13. Hoje ouvimos sobre os perigos do excesso de sal. Entretanto, Jesus nos alerta quanto ao perigo de perder nossa propriedade, que é tão essencial. Para que isso não aconteça, só existe uma maneira: precisamos permanecer em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5, Jesus afirma o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Minha oração é que nós permaneçamos em Cristo para que as nossas vidas sejam tempero a todos ao nosso redor.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, espero que você se beneficie muito com as dicas da doutora Eneida Ramos. Ela tem um coração voltado para ensinar mais sobre uma vida saudável e, por isso, preparou um curso de emagrecimento feminino.
E que o bacana desse método Esther de emagrecimento é que o foco não é a perda de peso pura e simplesmente, mas sim oferecer à mulher uma vida mais saudável. No momento, as inscrições estão encerradas, mas se você se interessou e quer saber mais sobre o curso, você pode entrar em contato com a Eneida pelo seu Instagram, @draeneidaramos, doutora Eneida Ramos, e perguntar sobre as novas inscrições. Eu tenho certeza de que ela vai amar o seu contato.
Mas agora tenho que confessar que a gente está curiosa para saber qual é o tipo de sal que você, nosso ouvinte, usa aí na sua casa? Conta pra gente. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
E se você preferir, você sabe que você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram, somos o @mulheresdeesperancaRTM, no Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil, e no Twitter, somos o @mulheresRTM. Um beijo muito carinhoso a você que já escreveu, e a gente vai aguardar também o contato de outras queridas ouvintes. Conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Lilian Claro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck. Realização: Transmundial.